Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Nesta semana que antecede o Carnaval, você ouve o especial Enquanto Meu Bloco Não Vem. Luiz Felipe Liázebra, Marcela Diniz e Douglas Castilho assinam essa reportagem da Rádio Senado. No primeiro episódio, você ficou sabendo que o Congresso aprovou leis que reconhecem como manifestações da cultura nacional uma série de elementos do Carnaval, entre eles o samba e seus instrumentos. E é sobre eles que o Douglas Castilho vai falar agora.
No ano de 1916, há 110 anos, era registrado pelo compositor Donga na Biblioteca Nacional aquele que ficou conhecido como o primeiro samba gravado, pelo telefone.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar.
Mas de que samba nós estamos falando? Em uma conversa entre o próprio Donga e Ismael Silva, importante compositor de quem nós falaremos em breve, ambos afirmavam que o samba mais famoso que o outro havia composto não era, na verdade, um samba. A obra Se Você Jurar, de Ismael Silva, para Donga era, na verdade, uma marcha.
Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar.
Já para o compositor do Estácio, a música Pelo Telefone era de fato um maxixe. Ambos errados não deixam de ter razão. Acontece que em meio a uma série de gêneros musicais tocados no Rio de Janeiro do início do século passado, a cidade que era então capital federal não tinha um ritmo para chamar de seu. Conviviam juntos o maxixe, o lundu, as marchas carnavalescas e a grande revolução que cria o samba, que ganhou o Brasil e o mundo, aquele que não perde uma oportunidade de se afirmar e de dizer seu nome, porque só assim não sucumbiu, veio de uma revolução rítmica ocorrida no bairro do Estácio de Sá, no Rio de Janeiro.
Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros.
Mas antes de eu contar essa história, eu vou dizer o motivo de estarmos tendo essa prosa. É que no fim de 2024 foi promulgada uma lei que reconhece a produção de alguns instrumentos do samba como manifestação cultural. Dentre eles estão alguns que, se não foram inventados, foram reinventados ou introduzidos no samba pelos velhos do Estácio. O próprio Ismael, Bid, Marçal, Brancura e outros mais. Eles é que criaram a primeira escola de samba, a Deixa Falar, e iniciaram o uso hoje consagrado da cuíca, do surdo e do tamborim. Segundo Ismael, a música até então executada não servia para ser tocada em marcha, desfilando. Em uma lendária entrevista, ele afirmou que a música então fazia pam, 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 e que para tocar e andar de maneira uniforme era necessário fazer um bum bum paticum bum brugurum du paticum bum. Esse sim seria um samba de sambar. Vocês querem ver a diferença? Vou pedir pro Joãozinho para colocar a mesmíssima música gravada pelo mesmíssimo cantor, o Mário Reis, mas com quase 40 anos passados entre uma gravação e outra. Esta canção, inclusive, vocês conhecem. Zeca Pagodinho gravou no ano 2000 e foi até tema de novela. Reparem como a canção era executada em 1928, ainda com um instrumental de orquestras e de choros. Prestem atenção no pam, pam, pam.
Jura, jura, jura pelo senhor.
Viu? Agora prestem atenção no bumbum paticum bum brugurundum, já em 1965, com pandeiro, surdo e tamborim.
Jura, jura, jura pelo senhor.
E aí? Essa mudança foi tão essencial que virou enredo de escola de samba. A carnavalesca Rosa Magalhães, em 1982, trouxe o tema e os compositores Beto Sem Braço e Aloysio Machado fizeram esse samba que entrou para a história.
Uma
uma barrica, se fez uma cuíca. De outra barrica, um surdo de marcação. Com reco, reco, bandeira e tamborim. E lindas baianas, o samba ficou assim.
Diz aí!
Bum, bum, patim, tom, tom, pro bum, bum. Nosso samba, minha gente, é isso aí. Bum, 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 patim, tom, tom, pro bum, bum.
Podemos então dizer que o samba nasceu no Rio? Não, não podemos. Este samba nasceu sim, mas apenas esse tipo de samba. Além disso, música não é uma ciência exata. Especificamente sobre o samba, Noel Rosa disse em uma de suas canções mais famosas:
é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio.
Apesar de que, cá pra nós, devia, né? Mas por não ser algo matematicamente arquitetado, é impossível definir uma data de aniversário para um gênero musical. Mas nós podemos sim contar a sua história para chegar mais perto das suas raízes. Para nos ajudar, eu chamei um amigo que entende do assunto, Valmir Pimentel. Ele é professor, estudioso da afrodiáspora e um dos organizadores de um dos maiores movimentos de resistência no Rio de Janeiro, a Roda de Samba da Pedra do Sal.
Não tem como dissociar da tecnologia banto, né? A variação, né, do instrumental africano que vem com os povos bantos, vários povos bantos. Quando a gente fala de povo banto, a gente está falando de uma infinidade de grupos, né, de subgrupos. É a base, é a parede, é o telhado da musicalidade, da rítmica do samba, vem com o povo banto. Provavelmente entraram aqui pelo Garcês, Caixa Pregos, Jeribatuba, e essa galera são os mestres, né, dos tambores. Os sambas eram feitos, não samba, mas sempre e outros ritmos parecidos, ou para guerra, ou para casamento, ou para qualquer uma outra celebração em forma de círculo.
Vai buscar quem mora longe, tambor. Vai buscar quem mora longe, vai buscar.
Então, no lugar mais distante a que podemos chegar investigando a raiz dos instrumentos do samba, a gente para no centro-oeste africano com o início da diáspora negra, que trouxe somente para o Brasil 4 milhões de pessoas pretas escravizadas. Os tambores desembarcaram ainda no século XVI na Bahia.
Da África eu venho, sou oriundo de lá, meus contemporâneos, meus antepassados falaram que um dia as vais crescer e levar em outras terras tudo que existe na África.
O Valmir me explicou também como esses batuques chegaram da Bahia à região conhecida como Pequena África, no Rio de Janeiro.
Você tem a diáspora do povo baiano, sobretudo as mulheres baianas, levando essa tônica para o Morro da Conceição, Morro do Pinto, que é a galera que sai daqui e está sendo perseguida. Muitas são ligadas à Sociedade da Boa Morte e vão levar essa questão do samba de roda. A gente está falando de um arsenal, né, de um mosaico aí, do samba corrido, do samba amarrado, do samba martelo, do samba de barravento, do samba chula, que anos depois, muito tempo depois, vai se juntar com o jongo e você vai ter, né, esse adocicado. Mas quem faz esse adocicado, essa galera que trabalha na estiva aí no Rio de Janeiro, é uma galera que sai daqui e essa galera vai adoçar ali esse samba que a gente conhece hoje, chamado de samba de sambá. Muito por conta do jongo e muito por conta dos chamados velhos do Estácio.
Ou seja, como disse Caetano Veloso, o samba é pai do prazer, mas é filho da dor. Assim como outros sambistas, Zeca Pagodinho cantou a história do samba e da sociedade que nos tirava o direito de cantar com liberdade. Os batuques não chegam ao Rio, portanto, voluntariamente, mas como estratégias de resistência, com os passos de duas diásporas. Assim, o samba foi se adaptando, escorregando para não cair. Os pandeiros ganharam cada vez mais força com a influência de João da Baiana. Perderam seu protagonismo inicial nas escolas de samba, é verdade. Não é fácil acompanhar por uma hora o ritmo dos sambas enredo atuais. Uma das suas últimas grandes aparições foi em 1965, quando a Vila Isabel silenciou toda a bateria para que um solitário e heróico pandeiro brilhasse. A frigideira é outro instrumento protegido pela lei de que falamos hoje. Sim, a frigideira. Uma tendência comum nas várias músicas de matriz africana nas Américas é usar utensílios diversos, como os de cozinha, para fazer ritmo. Caixa de fósforo, colheres, prato, faca, mas também as frigideiras usadas pelas agremiações carnavalescas a partir da década de 60 como espécies de tamborins de tom mais agudo. Uma nova revolução musical marcou a cena do samba. Foram os pagodes de fundo de quintal na década de 1980. Com novos instrumentos, como o repique de mão criado ou adaptado por Ubirani e o tantã, criado ou adaptado por Sereno, ambos do grupo Fundo de Quintal, o gênero centenário não parou de dar frutos e não sem muita luta segue se fazendo enxergar e reconhecer para além dos carnavais. Mas, como o papo de sambista é samba, para me despedir deixo com vocês uma canção de 1938, feita por Tio Hélio e Newton Campolino, expoentes do samba no Morro da Serrinha, que pode resumir um pedaço do que eu falei.
Ele não prendia, só batia. A curimba ganhou terreiro, o samba ganhou escola. Ele expulso da polícia, vivia pedindo esmola.
No terceiro episódio da reportagem Enquanto o Meu Bloco Não Vem, vamos falar deles, os blocos de rua. Esses cortejos felizes que arrastam foliões pelo Brasil adentro. Não perca!
Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.